Oi, eu sou Carolina Moraes e esse é o Boletim Folha. Hoje é quinta-feira, dia 21 de março de 2024. STJ decide que Robinho deve ser preso para cumprir pena por estupro. Banco Central reduz Selic a 10,75% ao ano e sinaliza só mais um corte de meio ponto. E Bivar é afastado da presidência da União Brasil. O Superior Tribunal de Justiça decidiu ontem, por 9-2, que o ex-jogador Robinho deve cumprir no Brasil a pena pelo crime de estupro que recebeu na Itália. A maioria também votou para que o cumprimento da pena seja imediato e inicialmente em regime fechado. Até a conclusão desse boletim, a Justiça Federal em Santos ainda precisa ser comunicada para ordenar o cumprimento da sentença. A defesa de Robinho disse que vai recorrer e apresentar um pedido de habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal para que ele aguarde o resultado do recurso em liberdade. O ex-jogador foi condenado no país europeu a 9 anos de prisão. Em 2022, quando Robinho já estava no Brasil, o último recurso dele foi negado e a justiça italiana determinou o cumprimento da pena. Segundo a investigação, o atleta e outros 5 brasileiros praticaram violência sexual em grupo contra uma mulher de origem albanesa numa boate de Milão, em 2013. Como a legislação brasileira impede a extradição de cidadãos natos, a Itália pediu que ele cumpra a pena aqui. O caso foi analisado pela Corte Especial do STJ, que reúne os ministros mais antigos do tribunal. O voto do relator Francisco Falcão foi acompanhado por 8 ministros. Ele disse que Robinho não foi julgado à revelia na Itália e que os fatos que levaram à condenação também estão previstos na lei brasileira. O ministro afirmou ainda que não executar a pena imposta em outro país é o mesmo que defender a impunidade. O ministro Raul Araújo foi um dos que discordaram do relator. Ele defendeu que, por Robinho ser brasileiro nato, o tribunal não podia validar a condenação italiana. Para o ministro, seria necessária uma nova ação penal no Brasil para julgar o mérito da acusação. Essa era a posição da defesa de Robinho, que apontou ainda supostos problemas processuais na ação que tramitou na Itália. O Comitê de Política Monetária do Banco Central repetiu ontem o corte de 0,5 ponto percentual da taxa básica de juros. Com a decisão, a Selic foi a 10,75% ao ano. No comunicado, o Copom mudou a previsão para os próximos cortes. O comitê afirmou que prevê uma nova redução de 0,5 ponto percentual na próxima reunião, que acontece em maio, mas deixou de se comprometer com cortes dessa magnitude na sequência. A decisão foi justificada pela elevação da incerteza e pela necessidade de maior flexibilidade na condução da política monetária. A queda da taxa básica de juros começou em agosto do ano passado. Até agora, o Copom fez 6 reduções consecutivas de mesma intensidade, e com isso, a Selic chega ao menor patamar desde fevereiro de 2022, quando estava em 9,25% ao ano. Na semana passada, depois de um momento de trégua, Lula voltou a pressionar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Ele disse que o chefe da autoridade monetária mantém a taxa de juros alta por teimosia e que ele contribuiu para o atraso do crescimento econômico do país. Também ontem, o Banco Central americano decidiu manter os juros básicos na faixa entre 5,25% e 5,5% ao ano pelo 5º encontro consecutivo. A executiva da União Brasil decidiu afastar o deputado federal Luciano Bivar da presidência do partido e encaminhou ao Conselho de Ética uma ação que pode levar à expulsão dele da legenda. O afastamento é temporário. O processo definitivo ainda está correndo no partido e tem o prazo de 60 dias para terminar. Em até 5 dias, Bivar deve apresentar uma nova defesa. O parecer pelo afastamento teve 11 votos favoráveis e 5 contra. O deputado apresentou questões de ordem para tentar postergar a votação, mas elas não foram acatadas. O afastamento do parlamentar vem na sequência de uma série de brigas internas e trocas de acusações entre ele e a outra ala do partido. O episódio mais grave foram os incêndios em 2 casas ligadas a Antônio Rueda, presidente eleito da legenda. A ação, que aconteceu na semana passada, foi considerada criminosa e integrantes da legenda acusaram Bivar de envolvimento. Segundo eles, Bivar já tinha feito ameaças a Rueda. O dirigente nega ter relação com o episódio e chama de ilações as acusações. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta 2 vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. A produção é de Daniel Castro, Laila Moalen e Magê Flores, e a edição de som é do Rafael Conkle. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!